Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar de saúde mental. Na segunda-feira, assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental, uma ocasião para conversarmos sobre um problema que afeta uma grande fatia da população e que muitas vezes é encarado como um tabu na nossa sociedade. Vamos ter connosco Filipe Palha, presidente da Associação Encontrar-se, dedicada à reabilitação de doenças mentais. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, é tempo de ir à música para depois ouvir o comentário do padre Tony Neves. GNR, efetivamente. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Vivemos já o mês missionário e o Papa Francisco não perde oportunidades de apelar à misericórdia. Na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, simbolicamente publicada no dia de Pentecostes, cruza a missão com a misericórdia e pede-nos para olhar a missão ad gentes como uma grande, imensa obra de misericórdia, quer espiritual, quer material. O Papa convida a sair como discípulos missionários, pondo cada um a render os seus talentos, a sua criatividade, a sua sabedoria e a experiência para levar a mensagem da ternura e compaixão de Deus à família humana inteira. Repete uma afirmação que na boca e pena do Papa Francisco já se torna viral. Jesus aproxima-se de quem passa necessidade para estar perto de todos, sobretudo dos pobres. Há afirmações que permitem novos olhares, diz, sinal eloquente do amor materno de Deus, é uma considerável e crescente presença feminina no mundo missionário, ao lado da presença masculina. A mensagem fala de uma evangelização integral que inclui o anúncio do Evangelho, mas também investimentos na educação, na saúde, no desenvolvimento, na sensibilização para o respeito e vivência dos direitos humanos. Os compromissos ditos sociais ajudam a construir um mundo mais humano, fraterno e cristão. É uma exigência para quantos se dizem seguidores de Cristo. A missão é urgente, pois cada povo e cultura tem direito de receber a mensagem da salvação, que é dom de Deus para todos. O empenho no âmbito da justiça e paz é também um espaço de missão hoje, e por isso lembra o Papa, os missionários sabem por experiência que o Evangelho do perdão e da misericórdia pode levar alegria, reconciliação, justiça e paz. A ida às periferias e margens, uma ideia tão querida do Papa Francisco, aparece como convite renovado a uma saída missionária da Igreja. Porque todos precisamos de modelos a seguir, a mensagem conclui com uma focagem em Maria, ícone sublime da humanidade redimida, modelo missionário para a Igreja. É verdade que o Dia Mundial das Missões é só 23 de outubro, mas ler e reler estas propostas do Papa Francisco na mensagem Igreja Missionária, Testemunha de Misericórdia, ajudará a criar ambiente para que as nossas vidas e comunidades sejam cada vez mais abertas, ousadas e missionárias. Fica então o desafio.
A saúde mental ainda é muitas vezes um tabu na nossa sociedade e entraves à inclusão de todos, sem exceção. Daí que seja importante aproveitarmos o Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinala na próxima segunda-feira, para informar e sensibilizar mais e melhor sobre um problema de saúde que afeta uma grande fatia da população, com um impacto profundo na vida pessoal, familiar e profissional. E hoje vamos falar sobre saúde mental com a nossa convidada, Filipa Palha, é Presidente do Conselho Diretivo da Associação Encontrar-se, Associação para a Promoção da Saúde Mental. Olá, Filipa, seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco.
Muito obrigada pelo convite.
Os problemas do Fórum de Saúde Mental ainda provocam um grande estigma social a quem sofre, isto em comparação, naturalmente, com qualquer outro problema de saúde. Porquê que isto ainda acontece e ainda é muito vincado?
Acontece porque, infelizmente, nós não temos as ações de sensibilização e de informação que nos permitam ultrapassar os preconceitos e os mitos que, de certa forma, nos acompanham durante centenas e centenas de anos. Se nós pensarmos que os grandes medicamentos para tratar a doença mental apareceram em meados dos anos 50 do século passado, claramente que nós estamos a falar de uma herança muito grande de desentendimento, de incompreensão, e que levaram a que, à volta dos problemas de saúde mental, se criassem muitos mitos e muitos preconceitos, da incurabilidade, das pessoas não poderem ter uma vida autónoma, de ser algo que eu não quero pensar porque vão olhar para mim como sendo mais incapaz. E, portanto, nós não acompanhamos esta evolução de conhecimento com traduzidas em ações que permitissem que cada um de nós passasse a lidar com a saúde mental como lidamos com a saúde física.
E, nós, quando falamos de saúde mental, falamos de várias patologias, que já vamos falar delas daqui a um bocadinho, mas tem a ver, nomeadamente, com aquela questão cultural de algumas doenças mentais em que as pessoas e as famílias escondiam o doente em casa para que não viesse para a rua. E isto ainda está enraizado na nossa cultura.
Claramente que a doença mental, quer ela seja, e como diz, há várias, quer seja do campo das ansiedades, do humor...
Uma depressão, por exemplo, é uma doença mental, não é?
É uma doença mental, a depressão, uma perturbação de pânico, a esquizofrenia, uma perturbação bipolar, tudo isto são doenças mentais. Estas doenças, a forma como se expressam é através do nosso comportamento, da forma como nós nos relacionamos connosco, com os outros e com o mundo. Ora, isto entra numa área que nós achamos que está ou tem de estar sob o nosso controle. Não estando, é muito difícil que as pessoas consigam perceber que isto é uma doença. E muitas vezes um dos grandes problemas que nós temos é que as pessoas até se sentem culpadas por estar doente. Eu não me sinto culpada quando tenho 40 graus de febre, independentemente da minha vida ser maravilhosa. E muitas vezes nós temos uma pessoa com uma depressão profunda, gravíssima, muito doente, que se sente culpadíssima, porque eu tenho uma vida boa, uma família fantástica, uma profissão, etc, etc. E como é que eu me sinto assim? Como se fosse culpa nossa. Enquanto nós não percebermos que, da mesma forma que há desarranjos, desregulações noutras partes do nosso corpo, da nossa parte física, o mesmo acontece em termos mentais, porque esta separação de mente e corpo já não faz sentido nenhum. Nós somos seres biopsicossociais. Tudo isto se interliga, tudo isto se afeta relacionando-se com a nossa relação com o mundo e com os acontecimentos. E claramente que, muitas vezes, a expressão que tem não é através da temperatura, do aumento de colesterol, mas...
Do comportamento. Da sua vida em sociedade.
Do humor, da forma como nós percepcionamos o risco, as preocupações ligadas ao medo, à ansiedade, e muitas vezes até com doenças como a esquizofrenia, em que nós há um corte com a realidade, passando a existir uma que é muito particular, mas que é real naquele momento, porque a pessoa está doente. Ora, claramente que se nós conseguirmos que as pessoas percebam que isto faz parte do funcionamento humano, e do desfuncionamento, quando às vezes as coisas não acontecem bem, claramente que aos primeiros sinais e sintomas nós não deixaríamos que as situações chegassem muitas vezes à gravidade que chegamos, como nós não deixamos quando temos um 37 de febre ou quando começamos a doer-nos a garganta, agimos logo.
É? Ou seja, fala-me aqui do febre, da garganta e da gripe, que é uma coisa que a todos nós já tocou e vai tocar ao longo da nossa vida. Podemos também dizer que a doença mental provavelmente ao longo da nossa vida vamos ter uma ou duas doenças de foro mental, ou seja, ter uma depressão, ter uma ansiedade é uma coisa que acaba por acontecer a todos de alguma forma.
Se nós pensarmos que 30% da população passa por uma experiência desta natureza em algum momento da sua vida, é uma em cada quatro pessoas. E isto é diferente, nós temos momentos mais tristes ou momentos mais ansiosos que estão dentro da normalidade daquilo que é a reação aos acontecimentos de vida.
Mal fosse assim não fosse, não é?
Mal fosse assim não fosse. E portanto, todos nós temos momentos que são de uma ou de outra natureza. Agora, uma doença é uma doença, há diagnóstico, há critérios. E o sofrimento que as pessoas sentem, a sua dificuldade de ter um dia-a-dia com satisfação, claramente que são sinais que nos deveriam fazer pensar o que é que está a acontecer. Se eu me sinto triste continuamente, desmotivada, se eu me custa levantar da cama, se eu não tenho atenção, se já não me dá prazer as coisas que me davam anteriormente, tudo isto é um conjunto de sinais que é suficientemente importante para que nós possamos pedir ajuda, em vez de nos sentirmos culpados.
Mas as pessoas ainda têm medo de pedir ajuda, de assumir, eu tenho um problema do foro mental, eu preciso de ajuda. As pessoas arrastam ao máximo esse pedido de ajuda?
Arrastam ao máximo, até situações de
limite,
sofrimento
é?
Enorme. E arrastam, lá está, porque todos nós temos dificuldade em aceitar. E, portanto, temos medo que o vizinho do lado...
Mas deixa-me fazer outra pergunta. Temos medo de aceitar porquê? Ou seja, é normal nós dizermos, tenho uma gripe, tenho uma constipação. E porquê é que não aceitamos que temos uma depressão, uma ansiedade ou uma doença similar, por exemplo?
Primeiro porque há a questão de eu vou controlar. E será que eu estou a pôr eu estou a tornar-me vulnerável ou sentir-me inferior do que aquilo que eu achava que era? Porque eu devia controlar isto. Portanto, às vezes ando que eu deveria controlar. Eu não tenho razão nenhuma para estar assim.
Eu consigo controlar a mente, digamos assim.
Eu não tenho razão nenhuma para estar assim. Depois é se eu própria não aceito, como é que os outros vão aceitar? O que é que vai dizer o meu patrão, o meu colega de trabalho, o meu amigo, a minha mulher, o meu marido, os meus filhos? O que é que vão achar de mim? É que se eu tiver uma perna partida, tal e toda a gente a ver, acha tudo normal. Agora, se eu mostrar que não estou bem, que estou em baixo, que me sinto isto, aquilo ou aquilo outro, o que é que vão pensar de mim? E, portanto, esta vergonha, esta não aceitação, este medo de não ser aceite, de ser rejeitado, de ser olhado de forma inferior, são tudo as tais barreiras, o tal estigma, é disto que se compõe o estigma, e que está associado, será que eu vou ter que tomar medicação? E depois da medicação também há o mito que a medicação vou-me tornar dependente de remédios para a cabeça, que é assim um mito também que existe.
Ou vou mudar o meu comportamento completamente, não é? E, portanto, esta medicação vai-me pôr muito mais calmo, vai-me dar sono, nem sempre é assim, não é?
Claro que não. Nós hoje em dia temos respostas e recursos fantásticos para as pessoas poderem lidar com os problemas de saúde mental de uma forma perfeitamente normal. Eu falo por mim, eu tenho perturbação de pânico, já tive ataques de pânico, e quer dizer, e sei muito bem que é um problema. Quando tenho, afeta-me imenso a minha vida. E, portanto, felizmente tenho um pai psiquiatra, um irmão psiquiatra, e, portanto, para mim é muito fácil, não tenho que esperar por listas de espera.
Basta uma chamada.
Basta uma chamada. E, claramente, que eu tomo para a minha ansiedade, quando ela ultrapassa o limite do que é normal e passa a ser patológico, eu não vou ficar num sofrimento medonho e a tornar a minha vida um inferno, como também não o faço quando estou com 30 e tal de febre, que fico também incapacitada e não consigo
ter uma vida normal, não é? Funcionar,
não é? E portanto, eu tenho esta normalidade. Olha, estou a falar com as pessoas, imagina, olha, voltei, estou outra vez mais ansiosa do que deveria. E pronto, tudo isto me afeta, fico menos à vontade para ir aqui e acolá. A que propósito?
Esta forma como fala da doença, esta forma natural, não é? E era assim que deveria ser falado, faz parte também um bocadinho do trabalho da associação, que pretende desconstruir esta imagem, esta ideia que se tem da doença de foro mental e dos doentes, não é?
Claramente que um dos papéis da associação é combater o estigma. E nós fizemos a primeira campanha nacional de combate ao estigma, em 2008, que usou a música como um veículo de comunicação. Uma vez que isto é um tema que não é falado e as pessoas não gostam de falar, as pessoas fogem da doença mental como se fosse...
Como há uns anos atrás era do cancro, nem se dizia o nome da doença, era a doença má, não é?
Exatamente. E a doença mental ainda temos muito que andar até que nós consigamos lidar da mesma forma. Está muito melhor, mas é um muito melhor que, comparativamente com os objetivos que nós temos, não é ainda nada. Quando nós fizemos essa primeira campanha que usou a música, é porque nós tínhamos que chegar às pessoas de uma forma que elas respondessem. E a música, não há dúvida que todos nós respondemos. E aquilo que nós fizemos foi juntar 20 bandas e distribuir temas associados à vivência do estigma na doença mental. Desde a não aceitação, e portanto nós temos que passar da negação para a aceitação, nós temos de passar da separação da mente do corpo para unir e perceber que funcionamos como um todo, nós temos que deixar de ter vergonha e passar a ter respeito. Enfim, nós fizemos 10 temas, nós definimos 10 temas e demos a 20 grupos que desenvolveram músicas, letras à volta destes temas. E foi a primeira campanha que nós fizemos. E desde aí temos feito muitas iniciativas, temos muita preocupação de ir às escolas e de começar tão cedo quanto possível a fazer
promover a desconstrução, não é?
A desconstrução e a chamada literacia em saúde mental. Nós temos de ser literados em saúde mental, perceber o que é que são estes sintomas, porque quando somos mais jovens, ainda mais dificuldade nós temos de conseguir exprimir aquilo que sentimos. E, portanto, nós temos que ir o mais cedo possível, porque sabemos que a maior parte dos problemas de saúde mental começam na adolescência, nas tenras idades. E, portanto, nós temos também a ajudar não só os miúdos a saberem identificar, como quem está à volta deles também a perceber sinais que sejam de alerta. Isso é fundamental. E, portanto, a preocupação da Encontrar-se tem vindo a ser não só com campanhas e iniciativas para a população em geral, acima de tudo, tirar este tema dos esconderijos, falar de uma forma positiva. E nós, infelizmente, ainda só ouvimos notícias negativas, ainda não aconteceu isto, ainda não aconteceu aquilo, está para acontecer e não acontece, não há respostas, não há recursos. Mas temos que, ao mesmo tempo, educar a população, sensibilizar a população, para nós próprios, como um todo, começarmos a reivindicar e a reclamar aquilo que precisamos para tratar e para recuperar de um problema que é tão importante como um problema de saúde física. Porque, aliás, é aquilo que nos impede de sermos aquilo nós próprios. Eu até posso ter uma perna partida, mas continuo a funcionar do ponto de vista daquilo que são os meus objetivos, o meu bem-estar, a minha ligação com o mundo. A doença mental tem,
ou seja,
esta...
é a vergonha, não tem vergonha, não é? Ou seja, não, na doença
vergonha.
Mental existe a questão
existe
da vergonha,
muita vergonha.
O que vai seguramente ainda aumentar o problema da pessoa, não é?
Muita vergonha e muita discriminação e muito isolamento e muito sofrimento.
Eu sei que a vossa associação também tem esta vertente da formação, da investigação, do apoio à investigação, à formação e também às famílias. Quero falar-vos um bocadinho sobre isto.
Sim, nós as famílias sentem-se muito isoladas e muito sozinhas. Quando numa família um problema destes aparece, e mais uma vez porque se traduz naquilo que é a forma da pessoa se comportar e se lidar com os outros, claramente que há toda a família, todos os elementos da família ficam afetados. E às vezes, até nós percebemos que é uma doença, podemos avaliar e interpretar certos comportamentos como sendo
naturais,
desadequados.
Não é?
Eu fico ofendida porque esta pessoa me está a desconfiar que eu estou a fazer-lhe mal, ou porque esta pessoa, quer dizer, temos aqui uma vida fantástica e nunca queres vir comigo sair, enfim, e portanto, este comportamento começa a ter, ou as reações que as pessoas têm, um impacto em toda na família como um todo. Só que as pessoas ainda não percebem o que é. E portanto, nós precisamos muito de ajudar também as famílias a perceber o que está a acontecer, exatamente para desresponsabilizar nesse momento de doença, às vezes há alguns comportamentos que as pessoas têm, porque não são as pessoas em si, a sua natureza a falar, mas uma parte que está doente. Não é? E como é que depois vamos recuperar e como é que vamos reintegrar na família de uma forma natural? Mais uma vez, precisamos também de ser, não é só preciso ser educados para que horas é que eu dou o remédio, ou a que horas é que é preciso mudar o curativo, não é? Muitas vezes é preciso também perceber como é que nós vamos lidar uns com os outros. Devo insistir para sair? Não devo insistir? É preciso que eu acompanhe numa fase inicial em que a pessoa ainda tem algum medo ou algum receio de fazer isto, aquilo ou aquilo outro? Devo acordar de manhã quando a pessoa tem a tendência a não querer? E, portanto, toda a família poderá precisar de ser ajudada para também saber lidar com uma situação desta natureza.
Nós quando ligamos as notícias, ou quando lemos os jornais, ouvimos falar muito na questão do aumento de antidepressivos e achamos que esta aqui é a doença que afeta pelo menos mais portugueses, ou pelo menos os portugueses abusam em demasia dos antidepressivos. Quais é que são as doenças de foro mental que afetam mais os portugueses?
A depressão e a ansiedade estão no topo da lista. Os problemas de ansiedade e a depressão.
Mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a crise económica? Tem a ver com o estilo de vida dos portugueses? Existe alguma causa e efeito?
Nós podemos fazer aqui assim várias possíveis interpretações. Lá está, como eu disse há pouco, nós somos biopsicossociais e claramente que há aqui uma relação entre aquilo que é o nosso corpo, a nossa dinâmica
e, uma
e a nossa relação
é?
Com o mundo e com os acontecimentos. Não é? Claramente que nós podemos dizer que há, podemos até saber mais sobre a epidemiologia, portanto, sobre os dados da prevalência, porque são feitos estudos e, portanto, os estudos dão-nos essa informação. E não tínhamos anteriormente e, portanto, agora sabemos-lo. E, por outro lado, temos condicionantes que podem, claramente, estar associadas àquilo que é um adoecer. E nós sabemos que, por exemplo, nos momentos de crise económica, há um aumento dos problemas de saúde mental. Exatamente porque nós temos associação, por exemplo, entre pobreza e doença mental. Entre condições de vida e doença mental. E isso está mais do que documentado. E, por outro lado, claramente que estas situações de insegurança...
Incerteza, não é?
Incerteza, insegurança, tudo isto afeta a nossa forma de bem, o nosso bem-estar, a nossa forma de estar. E, claramente, que isto depois, em interação com o nosso próprio mecanismo, podemos adoecer, não é? E portanto, muito, muito claramente, nós deveríamos, nestes tempos de crise, ter programas também de emergência, digamos assim, para acautelar aquilo que foi, e que está mais do que documentado, um aumento da prevalência das doenças mentais.
Até porque as taxas de suicídio também aumentam nestas alturas de crise. E tivemos o exemplo, por exemplo, da Grécia, passa a redundância, da Grécia, em que as taxas de suicídio aumentou. Em Portugal temos uma boa rede de apoio para estas pessoas. Ou seja, alguém que lhe é detectado, diagnosticado uma doença mental, o Serviço Público, o Serviço Nacional de Saúde, tem uma resposta rápida e imediata, porque estas doenças têm que ser tratadas no imediato, não é?
Olha, enfim, nós deveríamos ter, ao nível dos cuidados de saúde primários, claramente, os médicos de família a terem a capacidade de diagnosticar e identificar estes problemas, e com certeza que assim acontecerá.
Pelo menos assim esperamos, não é?
Assim esperamos, e espero que sim. Embora cada vez mais nós tenhamos... estejamos sensibilizados para a necessidade de que, a este nível de cuidados de maior proximidade, nós devêssemos investir ainda mais naquilo que são as respostas a problemas desta natureza. Isto porquê? Porque não chega a ir ao médico e tomar medicação. E quando há bocadinho falava do aumento da medicação, claramente que a medicação deverá ser prescrita e utilizada de forma adequada. E, portanto, os médicos devem saber quando prescrever e nós temos que ter esperança que seja para a gripe, seja os antibióticos ou seja outro problema qualquer, ou antibiótico, ou antidepressivo, que sejam receitados e tomados quando deve ser. Vamos acreditar que assim seja. Agora, nós também sabemos que as boas práticas para intervir nesta área exigem outro tipo de resposta e uma delas é claramente a psicoterapia. Nós hoje sabemos que é fundamental para a recuperação de uma depressão, de um problema de ansiedade, termos acesso à psicoterapia. E porquê? Exatamente porque, uma vez que isto afeta a nossa forma de pensar, de estar, nos relacionar com os outros e com o mundo, enfim, todo este processo, nós temos que perceber o que é que está a acontecer.
Ou seja, não só os químicos não só, por si só não resolvem tudo, não é?
Os químicos não resolvem tudo e, muito bem, nós precisamos trabalhar aquilo que é a nossa forma cognitiva de estar perante as situações, o que é que ela afeta ao nosso comportamento, o que é que ela afeta às nossas emoções, as relações e por aí fora. E, portanto, a psicoterapia está mais do que documentado que é uma boa prática e que muitas vezes até, ou em complementando a farmacologia, ou até sozinha. Não é? Nós não temos nos centros de saúde psicólogos a fazê-lo. O mesmo acontece.
Voltamos novamente à questão da pobreza. Uma pessoa mais pobre terá mais dificuldade em tratar este tipo de doenças. Dizia-me há pouco tempo uma pessoa que muitas pessoas, o seu problema não é resolvido por falta de dinheiro. Ou seja, uma pessoa que tem dinheiro tem acesso a cuidados de saúde, ou melhor, a outro tipo de cuidados de saúde, não é?
Isso com certeza que isso é uma verdade.
Não vale a pena escondê-la, não é?
Nós não podemos refutar, não é? Agora, portanto, nós temos cuidados de saúde primário, claramente que seria importante que os centros de saúde tivessem dotados de psicólogos, técnicos de saúde mental que permitissem ter este tipo de intervenção. As escolas. O ano passado saiu um relatório. É que dizia que um em cada cinco adolescentes já se tinha magoado para lidar com o sofrimento. Isto é uma notícia que qualquer país civilizado e com o mínimo de consciência deveria ter sido suficiente para haver um plano de intervenção, um plano de emergência. O que é que nós vamos fazer para que isto não aconteça? Vamos para as escolas e na semana passada se ouviu um relatório nas notícias em que se diminuiu o número de psicólogos nas escolas. E os psicólogos que não devem ser apenas para as necessidades educativas especiais, mas claramente porque é um meio onde os miúdos passam muito tempo e onde problemas de saúde mental acontecem. E que se nós pudéssemos, mais uma vez, identificar e intervir precocemente, seria absolutamente extraordinário. E tudo isto tem a ver com a questão da prevenção. Tem tudo a ver com a questão de nós podermos dotar as pessoas até de competências para mais facilmente identificarem certas problemáticas e poderem agir antecipadamente. E, infelizmente, nós estamos sempre, e temos ao serviço das pessoas, aquilo que é quase em situações limite. Né? E, portanto, claramente que temos internamento, apesar de, na maior parte dos sítios, estarem a rebentar pelas costuras, e depois do internamento, aquilo que nós recebemos das famílias é que, na maior parte dos sítios, o que é que eu faço depois da alta? Temos claramente psiquiatras no Sistema Nacional de Saúde que de certa forma,
não é?
Cobrem.
Mas são insuficientes.
É insuficiente se nós pensarmos que a intervenção deve ser compreensiva, no sentido de ter um conjunto de respostas que não é só dado pelo psiquiatra e pela medicação e pelo internamento. Portanto, nós sabemos que intervir nesta área não pode ser só feito por internamento, psiquiatria e farmacologia. Não pode. Portanto, onde é que estão o resto da equipa e onde é que está o resto da intervenção? Como existe em número absolutamente reduzido, claramente que está em falha. Porque isto é como tudo. Imagina uma pessoa que parte a perna e vai para o hospital, é operado, põe lá os parafusos, põe gesso e vai para casa.
Não há fisioterapia, não há nada, portanto.
Não há fisioterapia, não há rigorosamente nada. Quer dizer, isto seria uma revolução. Portanto, haveria uma revolução. Porque as pessoas dizem, mas eu quero voltar a andar. Ou pelo menos o meu potencial de recuperação, eu não o quero desperdiçar. Até posso ficar, há umas pessoas que vão ficar um bocadinho mancas, há outras que vão ficar com jeitinho, há outras que vão ficar com uma mobilidade mais reduzida e há outros que vão andar como se nada fosse. Nós temos que exigir isto para a doença mental, porque infelizmente, em certas doenças e doenças graves, em que afetam muitíssimo o funcionamento das pessoas, e estamos a falar, por exemplo, de uma esquizofrenia, em que pode claramente afetar o funcionamento, é preciso recuperar a parte cognitiva para poder voltar a estudar, para poder ter uma vida normal. As pessoas podem ter uma vida normalíssima, desde que tenham acesso aos cuidados que precisam o mais precocemente possível.
E o Governo está sensibilizado para isso?
Olha, é assim, isto é daquelas situações que todos os governos estão sensibilizados para isto, todos os governos assumem compromissos, todos os governos escrevem papazinhos, todos, se eu lhe contar nos últimos 20 anos a quantidade de iniciativas nacionais, europeias, internacionais, etc, 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 que foram realizadas para dizer que é uma prioridade e que nada aconteceu, eu posso lhe contar dúzias. Há uns meses foi nas Nações Unidas, no Banco Mundial, o peso que as doenças mentais têm na nossa vida, na sociedade, no local de trabalho, enfim, a todos os níveis. Falta de reconhecimento não existe. Mas, mais uma vez, curiosamente, aqui temos o estigma a funcionar. Porque se as pessoas com doença mental não fossem incapazes para reivindicar os seus direitos, porque são. Eu sou todo deprimido e não consigo levantar-me da cama, vou agora sair para quê? Para reivindicar que preciso de psicoterapia. Não consigo, não é? E depois de eu estar bem, vou-me expor a dizer que eu tenho uma depressão, também
não
tenho
quero,
medo,
não é?
Que depois me despeçam. E, portanto, as pessoas com doença mental, embora, claro, nos países anglo-saxónicos, nas Américas e na Inglaterra e noutros países, já há mais movimentos de advocacy, de defesa dos direitos, de ir para a rua, de reclamar,
etc. E é isso que eu ia fazer. Em termos comparativos, Portugal está muito atrasado. Por exemplo, a nível europeu, somos dos países mais atrasados no tratamento deste tipo de patologias.
Claramente que a intervenção a psicoterapêutica e o papel da psicologia na reabilitação psicossocial, no programas de estimulação cognitiva, psicoterapia individual, intervenção nas competências sociais, etc., não existe como existe em muitos países, onde já faz parte do, digamos assim, do pacote do tratamento compreensivo. Claramente que nós estamos numa posição bastante, bastante diferente.
Há um longo caminho a percorrer, portanto.
Há um longuíssimo caminho a percorrer. Eu só para lhe dizer, quer dizer, eu comecei a trabalhar em Inglaterra há 20 anos. Não havia ninguém que não fosse encaminhado para a psicoterapia com um problema desta natureza e complementasse e depois, claramente, que seguia com a sua vida para a frente.
Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas eu gostava ainda de tocar noutra questão. Há pouco tempo, nos últimos anos, foram fechados vários hospitais psiquiátricos e estes doentes foram reintegrados noutros serviços. Isto foi melhor, foi pior?
Nós fizemos
isto foi o desvalorizar da doença, foi o valorizar da doença.
Nós fizemos um trabalho que se chama Trajetórias pelos Cuidados de Saúde Mental e que claramente perceberam como é que foi feito este processo. Infelizmente, com imensas falhas e em muitas circunstâncias as pessoas tiveram uma alternativa bastante menos positiva do que aquela onde viviam. Sobretudo porque em muitos destes contextos as pessoas viviam lá, viveram lá a vida toda e, portanto, era a família, eram os espaços que lhes eram... lhes diziam alguma coisa. Eu volto a dizer, o fechar hospitais, nós temos que também de desdramatizar esta questão. Não é o contexto em si, mas mais do que tudo, a qualidade da intervenção que é dada, a forma como nós conseguimos claramente passar a mensagem que há tratamento para a doença mental, há muito caminho para andar, há esperança. Temos hoje, não só a nível farmacológico, como de conhecimento de toda a parte de reabilitação psicossocial, fantástico. As pessoas têm vidas perfeitamente normais. Não há nada que me dê mais satisfação do que estar com pessoas, seja com diagnóstico de esquizofrenia, de perturbação bipolar, de depressão, o que for, que estão nos seus caminhos, nos seus postos
Aliás,
de trabalho.
Temos políticos que são bipolares e que têm...
Esqueci, mas eu também tenho colesterol alto e também tenho... Não andamos aqui a dizer uns aos outros que eu tenho colesterol alto, eu sou hipertenso.
Cada
quer
um
dizer,
faz a sua vida normal.
Cada um tem a sua vida normal. Se, para além de ser hipertenso ou de ser asmático, também tenho perturbação de ansiedade ou também tenho... Quer dizer, tem de passar a ser algo normal e que nós consigamos... desenvolver o nosso potencial como seres humanos. Aquilo que é dramático e que é criminoso do meu ponto de vista é que nós estamos a condenar vidas de milhares de pessoas pelo facto de não terem acesso ao que precisam para poder tornar-se naquilo que elas verdadeiramente podem ser. E isso claramente que é algo que todos nós somos responsáveis. Porque a saúde mental não é um problema do outro, é nosso. Eu escrevi há uns tempos, eu festejo a saúde mental todos os dias, porque é ela que me permite ser aquilo que eu sou e que ter capacidade de responder aos desafios que a vida me coloca e me ligar com os outros e ter uma vida afetiva e profissional e projetos e histórias, etc. E sei que quando estou ansiosa, isto está gravemente comprometido. E, portanto, tenho que eliminar isto da minha vida para continuar a viver da forma que eu posso viver. E, portanto, nós deixarmos as pessoas com este tipo de problemas, sem poder ser aquilo que elas são, é dramático. Porque temos respostas. Se nós não tivéssemos, bom, íamos tentando fazer com aquilo que sabíamos. Mas nós temos. E não as ter disponíveis para as pessoas, do meu ponto de vista, é claramente violar um direito que nós temos, que é o direito à saúde, e a ser...
E sermos felizes,
ser.
No fundo, não é?
E sermos felizes.
Temos qualidade de vida. Muito obrigado por ter estado connosco.
Obrigada
aqui nos Afonias.
Este...
Muito obrigado. Falamos com Filipa Palha, Presidente do Conselho Diretivo da Associação Encontrar-se, Associação da Promoção da Saúde.
Maria Albertina, deixa que eu te diga. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina. Deixa que eu te diga, ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina. Chamar Vanessa à tua menina. Maria Albertina, deixa que eu te diga, ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem, tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem, tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, cheinha e moreninha. Maria Albertina e moreninha, Maria
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões que acontecem esta semana. Na quarta-feira, dia 12, pode assistir ao ensaio geral solidário do Bailado 15 Bailarinos e Hora Incerta no Teatro Camões, em Lisboa. Ao fazer um donativo de 12 euros para o Movimento de Defesa da Vida, pode assistir a este bailado por um valor inferior ao normal. No Facebook de Lusofonias, damos-lhe mais informações sobre este espetáculo. Na próxima quinta-feira, dia 13 de outubro, estreia em Fátima o musical Entre o Céu e a Terra, uma iniciativa promovida pelo Santuário de Fátima no âmbito da programação do Centenário das Aparições. A estreia será a 13 de outubro, às 3h30 da tarde, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, onde será também apresentado nos dias 14 e 15 de outubro, às 9h30 da noite. O projeto integra uma equipa de 19 atores, cantores e bailarinos em palco, onde se destacam Sofia Escobar, Sofia de Portugal e Joel Branco. No próximo ano, este musical vai estar em cena em Portugal e também no estrangeiro.
Jindungo cresceu, plantação virou roça. Gente que sorria e emudeceu, ardor virou coça. A lavra nunca pare, a roça.
passa no quinguxo. O gosto do picante que avulou o chi. Criança que esparada,
não homem que pica.
Piteu é do cota que é capricha,
não homem que pica.
Das franjas chegou pra estilade,
mas não homem que pica.
Salta da labra pra cidade,
não homem que pica.
Oh, oh.
Não homem que pica.
Eu é,
não homem que pica.
Ardeu,
não homem que pica.
Tindu,
não homem que pica.
Uhum.
E é com Bonga que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre saúde mental. Lusofonias é um programa da FEC, Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Montais. Até para a semana, se Deus quiser.
Jongo cedo, corda mansinho, devagarinho, de vida cumprido, com tan segredo, caixão dormi nem um pouquinho. Lembrar que este tempo de menino tá corre arco de gapião, ranja cresceu d'alto domingo, vira rapaz arde roscão. Ora que vou já na sucuru, tirando esse mundo faz junto do outro futuro. Ora que bobo já na sucuro, que grandes mundo fazem monturo, barrem pa junto do outro futuro. Ora que bobo já na sucuro, que grandes mundo fazem monturo, barrem pa junto do outro futuro. Ora que bobo já na sucuro, que grandes mundo fazem monturo, barrem pa junto do outro futuro. Ora que bobo já na sucuro, que grandes mundo fazem monturo, barrem pa junto do outro futuro. Na sucuro, grandes mundo fazem monturo, barrem pa junto do outro futuro.